Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Animada, Melina, para começar mais uma semana?
Sempre começo a semana com muito gás. Às vezes o gás vai acabando, né? Mas a gente sempre começa muito animada.
Energias renovadas aí para mais uma semana. Espero que você, Mundioker, também esteja animado para começar mais uma segunda-feira, mais um dia falando de BRICS, que tá incomodando, hein? Sabe aquela música? Um elefante incomoda muita gente. É, o BRICS já tem 5 aí, tem gente querendo entrar e parece que tem gente incomodada com isso.
É, muita gente quer ser colega da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, do Brasil. É, a gente já falou sobre Irã, Arábia Saudita e a Argélia querendo deixar esse bloco aí um pouco mais grossinho, né?
É, e recentemente eu vou ler aqui uma reportagem da Sputnik Brasil. O embaixador sul-africano em Moscou disse, em entrevista ao site de notícias, que o país vai enviar um convite oficial ao presidente Vladimir Putin.
Será que ele vai?
Para ele participar aí da cúpula do BRICS nesse ano que o BRICS está sendo presidido pela África do Sul. Inclusive, já falamos sobre isso aqui no Mundioca e falamos justamente sobre essa questão desse convite, né? Esse convite oficial feito aí ao presidente Vladimir Putin. Se você não ouviu, confere lá, assim terminar esse episódio. Corre para o episódio 181, que nós falamos sobre essa presidência da África do Sul e esse convite. Nesse episódio, no episódio 181, um dos nossos entrevistados falou sobre a importância do Putin estar presente nessa cúpula, né? Vamos aguardar para ver se ele estará presente e se isso vai incomodar ainda mais quem já está incomodado.
Então, bora lá, vamos chamar nosso primeiro entrevistado de hoje?
É, vamos saber quem está incomodado aí com o BRICS. Boris Abolotsky, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estagiário docente na mesma instituição e pesquisador visitante no programa Interrússia do Gorchakov Fund, em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Olá, Tayana. Olá, Melina. É um prazer estar conversando aqui com vocês de novo.
Vou começar te perguntando quais são os movimentos que os Estados Unidos e a União Europeia têm feito para impedir que o BRICS ocupe o seu espaço.
Bom, eu acredito que o principal deles, né, e que é bastante contraditório, na verdade, uma renúncia de certos paradigmas da globalização e do movimento de liberalismo econômico que os países centrais do Ocidente, do dito Ocidente, vêm adotando nos últimos anos, né? Ou seja, uma renúncia dos paradigmas liberais nas quais os próprios países se constituíram. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, a questão que envolve as sanções contra a Rússia, a guerra econômica à China, né, que vem sendo feita já desde 2016, 2017, desde o governo Trump, inclusive o confisco das reservas internacionais da Rússia, por exemplo, em função das sanções. A gente vê também uma série de políticas destinadas, por exemplo, a conter o avanço chinês por meio do cerceamento de diversas empresas chinesas, né, que atuam em diversos países no mercado internacional, de modo geral, justamente para tentar diminuir a competitividade dessas empresas, né, dessas empresas no mercado internacional. Então, a gente vê que aquele liberalismo, né, os países ocidentais se constituíram desde os princípios de não intervenção, do livre mercado, são, na verdade, falácias que só funcionam por um lado. Mas se há outro país cuja capacidade pode confrontar, capacidade econômica pode confrontar os países centrais, eles não veem nenhuma, como é que eu posso dizer, não há nenhuma vergonha de abrir mão desses princípios liberais. Isso também agora é claro, por exemplo, impondo um teto no preço do petróleo, né, do barril do petróleo, em função ali da questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou seja, todos esses mecanismos que eles se diziam contra anteriormente, né, de intervenção do Estado na economia, agora esses princípios eles vêm se destituindo, né, aos poucos. Então, eu acredito que esse seria o principal movimento que vem sendo feito no intuito justamente de conter o avanço dos países BRICS, sobretudo o avanço chinês, o avanço econômico da China e a projeção militar da Rússia.
Mas o senhor acredita mesmo que o BRICS ameaça os Estados Unidos e a União Europeia?
Essa é uma questão importante, Tayana, porque os BRICS não são uma associação anti-ocidental, né? Isso é bastante importante deixar claro. O intuito dos BRICS é justamente promover reformas no sistema financeiro internacional, tentando, enfim, democratizar o acesso ao crédito no sistema financeiro internacional, mas também, ao mesmo tempo, é importante dizer que o modelo de governança global que os BRICS propõem, ele é um modelo distinto daquele proposto pelos países ocidentais, do modelo de Bretton Woods. Então, essa ideia de que há uma distinção entre os dois modelos de desenvolvimento, ela parece, em alguma medida, confrontar aquele modelo que já está pré-estabelecido, né, que é o modelo ocidental. E por que eu digo que é um modelo distinto? Porque é baseado, né, no princípio de uma menor intervenção nos assuntos internos de outros países. Se a gente for pegar o modelo até então, governança global, que está posto, é o modelo do FMI e do Banco Mundial, que a gente sabe que para se conseguir o acesso ao crédito dessas instituições financeiras, é necessário que os países façam uma série de mudanças na política fiscal, na política econômica, enfim, uma série de ajustes para conseguir esse acesso ao crédito, né? A gente sabe o quão importante é um país ter ou não ter o acesso ao crédito, né, internacionalmente. E para os países dos BRICS, o modelo que é proposto nesse caso, ele é menos intervencionista porque ele não exige que os países se adaptem, enfim, juntem uma série de condicionalidades para conseguir esse acesso ao crédito, né, que é justamente o projeto do banco, né, do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Claro que ainda não é um modelo, né, um banco que entraria, digamos assim, numa concorrência direta com os bancos ocidentais, com o FMI, com o Banco Mundial, porque ele tem uma proporção menor, mas a médio e ao longo prazo, eu acredito que sim, que será uma concorrência direta ao FMI e ao Banco Mundial. Então é nesse sentido que não é uma ameaça no sentido de uma ameaça militar, mas no sentido de modelo econômico, de uma nova maneira, de um novo modelo de governança global e de modelos econômicos distintos daqueles que eram liberais, dos liberais, dos neoliberais, eu acredito que sim, que os BRICS são uma proposta alternativa.
E alguns especialistas acreditam que o BRICS trouxe Rússia e China para um espaço que os Estados Unidos consideram seu quintal. Queria saber se a sua opinião é a mesma, se você concorda com isso.
Eu concordo em partes, né? Porque os Estados Unidos continuam muito fortes ainda na América Latina, né? Há uma influência muito forte dos Estados Unidos na América Latina. As potências da América do Sul, da América Latina, de modo geral, sofrem, digamos assim, os constrangimentos da potência hegemônica. Mas se a gente observar, que foi também um movimento que foi muito característico a partir ali da primeira década dos anos 2000, da chamada Onda Rosa na América Latina, em que uma série de projetos independentes de integração econômica e política ali na região, a Unasul surgiu nessa época, por exemplo, o Conselho de Defesa da Unasul também, que é para resolver problemas securitários regionais. Isso é um movimento bastante interessante. importante, porque sim, de fato, ali nesse período houve um certo afastamento da América Latina, dos Estados Unidos, da América Latina, porque havia um movimento também que os Estados Unidos estavam muito concentrados ali na guerra ao terror, né, com temas securitários envolvendo isso também possibilitou que os países da América Latina pudessem adotar uma política de maior autonomia regional sem a interferência tão marcada dos Estados Unidos, né, para resolver problemas de segurança regional. E nesse sentido, e é nesse momento, né, sobretudo ali nessa primeira década dos anos 2000, em que é impulsionado esses acordos de integração regional, esses novos mecanismos, uma nova arquitetura de segurança regional, sem tanto a presença dos Estados Unidos, em que vis-à-vis há também um aumento, um incremento da presença econômica chinesa na América do Sul, por meio de projetos de infraestrutura, que também é muito relacionado à própria ascensão chinesa, né? Isso não tem como... Isso é um movimento também muito marcado aqui na região, que a China foi buscar os mercados na América Latina, que são mercados bastante promissores, não só na América Latina, como também na África, e por consequência disso, a presença chinesa aumentou consideravelmente em termos, né, de parcerias comerciais, de cooperação econômica. No que tange à questão russa, há também, por haver certo afastamento dos Estados Unidos ali nessa década, há também um incremento bastante relevante de parcerias, sobretudo parcerias sentido de cooperação militar, de defesa, entre países da América Latina e a Rússia. Eu destaco a questão da Venezuela, que é um caso bastante emblemático, em que houve, né, bastante uma troca comercial bastante marcada, né, bastante vultuosa de itens militares russos para a Venezuela. E também eu destaco a relação com o Brasil, né? Não só na questão econômica, mas também na questão militar, em que houve, por meio da Comissão de Alto Nível Brasil e Rússia, houve um incremento em diversos aspectos, sobretudo também na cooperação militar, aeroespacial, troca de tecnologia, compras de equipamentos. Então, eu acredito que é nesse sentido, né, que houve um distanciamento dos Estados Unidos, que foi muito incentivado por esse contexto de guerra ao terror, e ao mesmo tempo uma aproximação com a China e com a Rússia, impulsionada pelo crescimento econômico chinês e também por uma maior projeção russa, que nesse sentido que sim, que a América Latina voltou a, digamos assim, dividir atenções entre essas três potências.
O senhor falou algumas coisas que me chamaram a atenção aqui no começo do nosso papo, que os BRICS não são uma instituição anti-ocidental e também algumas vezes o senhor falou sobre modelo de governança global. Eu queria que o senhor comentasse como é que o Ocidente vê a expansão do BRICS.
Pois é, essa é uma questão que primeiro a gente precisa situar, porque muito se fala da expansão dos BRICS, né? Mas em qual expansão que a gente está falando? A gente está falando da expansão do BRICS como um bloco econômico, como um grupo que passaria a reunir mais países? Ou a gente está falando da expansão individual, né, de cada país, expansão da Rússia, ou expansão da China, ou expansão da Índia, ou essa expansão individual desses três países, ou desses países que compõem os BRICS, automaticamente não leva a uma expansão do bloco dos BRICS como um todo? Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Isso vai muito depender da própria projeção que cada país vai ter individualmente e como isso pode ser ou vai ser aplicado para fazer com que o grupo, né, o agrupamento dos BRICS, polo de maior atração de outros países do sul global. Então, eu acredito que pela essa contexto em que já vem se delineando há mais tempo, né, que é um certo declínio dos Estados Unidos e os países europeus como um todo, e um novo redirecionamento para países como a China, como a Índia, como o Brasil, como a África do Sul e Rússia, me parece irreversível esse movimento de expandir os BRICS. Então, eu acredito que isso é algo que será a marca dessa década em que nós estamos entrando. E isso virá acompanhado, será associado de uma... Essa década será acompanhada dessa expansão dos BRICS. Então, essas questões também... Vai também depender de como se dará essa expansão e de quais níveis que a gente vai falar, porque se a gente vai falar de integração, uma maior integração econômica, uma maior integração política, ou a gente vai falar de uma expansão, digamos assim, para uma maior cooperação militar, que daí exige, né, um nível ainda maior de confiança e de longevidade dessas relações. Então, isso também vai depender de qual, para quais níveis essas relações elas vão se desenvolver e para qual nível essa expansão vai se dar, também em função, isso vai depender muito de como o Ocidente e os Estados Unidos, de modo geral, vão procurar conter esse avanço, né? Como é que vai se dar? A gente já está observando que há um plano, que há questões direcionadas, políticas direcionadas para conter, não os BRICS como um todo, mas isso é uma consequência, porque quando se contém um país que é membro, se contém também os países, o bloco como um todo, né? Então a gente já está vendo isso acontecendo de uma maneira muito clara com a Rússia, com a China, isso pode acontecer com a Índia, com o Brasil e com outros países do sul global, né? Os que não dançam, digamos assim, na batuta e na música do Ocidente. Então qualquer movimento que não seja do agrado, digamos assim, dos políticos e das elites ocidentais, esses países, eles podem sofrer essas represálias e serão objetos também dessa contenção ocidental.
Agora, a postura do presidente Lula no BRICS causa um desconforto nos Estados Unidos e na Europa pelo fato de o Brasil ter se recusado a enviar tanques para a Ucrânia?
Isso é um ponto muito claro, né? Primeiro, a gente precisa entender que está cada vez mais claro que essa é uma guerra, um conflito muito mais entre Rússia e OTAN do que Rússia e Ucrânia, né? Isso fica cada vez mais claro em função do próprio envolvimento da OTAN e do Ocidente como um todo no conflito, né? Então, e nesse sentido, é preciso se perguntar por que que o Brasil precisa assumir um lado num conflito no qual não lhe diz respeito, que não faz, o Brasil não é parte da OTAN, não está na Europa. Então, por que que ele deveria assumir um lado, sendo que o Brasil pode se beneficiar dos dois lados em termos de ganhos econômicos e políticos, né? O Brasil é muito dependente da relação com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a Europa, mas também é dependente, em função do nosso agronegócio, dos fertilizantes russos. E o Brasil pode se beneficiar muito com uma relação mais próxima com a Rússia, em função de transferência tecnológica, diversas questões. Então, eu acredito que quando a gente fala da questão ali dos envios, né, da munição para a Ucrânia, que foi objeto, né, dos países ocidentais, é justamente para tentar trazer o Brasil para esse lado, né, para o lado ocidental. Porque é bastante curioso que se anuncia o pacote de 1 bilhão em ajuda ao Brasil, investimentos no Brasil, sobretudo no fundo da Amazônia. No dia seguinte se pede munição para o envio para a Ucrânia, né? Então, me parece que é uma barganha, que muito mais direcionado a tentar barganhar com o Brasil no intuito de atrair o Brasil para assumir um lado, nesse caso, no conflito. E soa como uma espécie de chantagem, nesse caso, né? Porque em que o Brasil pode se beneficiar assumindo um lado específico, né? E eu acho interessante que isso vem ao encontro a uma fala também, né, do presidente Lula, que ele diz que se fala muito em armas e pouco em paz, né, no que tange a questão ucraniana. Porque me parece também que poupar o Ocidente a manutenção do conflito se tornou bastante lucrativa, né? Com os complexos, enfim, indústria militar, sobretudo os Estados Unidos, lucrando bilhões e bilhões de envio de armas, e também os países europeus, digamos assim, indo junto, né, nessa onda, e se busca, né, não se fala em paz, se fala cada vez mais em enviar mais e mais armas. E nesse sentido, eu acho que o Lula cumpre com uma função bastante interessante de expor uma questão que ela é muito latente. Quando nós iremos começar a falar em paz e deixaremos de falar de envio de armas? Então, é nesse sentido que a proposta também do governo Lula de criar um grupo voltado para a questão ali para tentar resolver a questão ucraniana me parece bastante interessante, porque se vai reunir diversos atores, não será só apenas Rússia, Ucrânia, e o OTAN e a União Europeia, é preciso colocar outros países nessa discussão, é preciso fazer uma grande conferência internacional reunindo os principais atores, reunindo os países dos BRICS, reunindo os países da OTAN, reunindo a Ucrânia, e discutir uma nova arquitetura de segurança internacional, que é preciso tratar esse tema. Se nós quisermos ter uma paz duradoura e queremos ter um ciclo de desenvolvimento econômico frutífero para todos os países, é necessário falar em uma nova arquitetura de segurança internacional que inclua a Rússia nessa arquitetura.
Eu queria falar sobre o convite do presidente Lula à Casa Branca. Isso tira o sono dos americanos e dos europeus?
Não sei se, de fato, preocuparia, se seria essa a palavra, né? De preocupar em função de que o Lula ele tem ótimas relações com os líderes ali dos países ocidentais, com o Biden, com o Olaf Scholz, outros líderes europeus. O Brasil, historicamente, tem uma relação muito boa com esses países, então não acredito que seja um objeto de preocupação. Mas também eu acredito que eu acho que deve ficar bastante claro para esses líderes, né, para o Ocidente como um todo, que o Brasil ele vai ter uma política autônoma de política externa, irá adotar uma política autônoma e independentista, sem se relacionar automaticamente, sem se alinhar automaticamente com os países ocidentais, como foi feito em outros governos. Então, o Brasil irá continuar tendo uma política, irá perseguir uma política externa autônoma e independente, e se os países europeus, enfim, e os Estados Unidos quiserem uma associação mais aprofundada com o Brasil, é preciso saber quais termos de troca que essa relação vai se dar. Se ela será uma relação hierárquica, no qual geralmente os países ocidentais fazem os ditames, né, o ditam como essa relação de cooperação irá se dar, ou ela será uma relação horizontal, que me parece que é esse tipo de relação que o Brasil deve perseguir, relações horizontais, independentes de com quais países se trate, com quais países se está se tratando, se é os Estados Unidos, se é os países europeus, se é a Rússia, se é a China. Eu acho que o Brasil tem que priorizar esse tipo de relação e saber também quais benefícios essas relações econômicas, políticas, enfim, diplomáticas, elas podem lograr para o desenvolvimento nacional.
E na sua opinião, há uma espécie de ciúme, se é que a gente pode chamar assim, em relação à presença chinesa esmagadora no Brasil e na América Latina? Isso causa um ciúmes nos Estados Unidos e também na Europa?
Eu acredito que, sem dúvida, deve enfim, dar algum tipo de desconforto, digamos assim, principalmente dos Estados Unidos, vendo, né, ao longo dos anos a sua influência diminuindo na América Latina. Não só, eu digo, a influência militar permanece bastante presente, mas a influência econômica, né? Hoje, a maioria dos países latinos, o principal parceiro comercial é a China e não mais os Estados Unidos, né? Então, é nesse sentido de que os Estados Unidos encolheram a sua presença na América Latina. E é por essas questões que isso deve causar um certo desconforto. Mas mais do que causar um certo desconforto, como você disse, um ciúme, isso tem que causar uma reflexão, que não me parece que seja um objeto de análise dos Estados Unidos, que é entender o porquê que essa influência diminuiu na América Latina. Será que é só porque a China cresceu muito? Ou se isso não diz muito mais respeito às relações em que hierárquicas, né, como eu disse antes, que os Estados Unidos mantêm com os países da América Latina, né? Como o próprio Biden diz, né, que disse certa feita, de que a América Latina é o quintal, o jardim dos Estados Unidos, né? Isso demonstra, em alguma medida, né, a própria percepção que os Estados Unidos têm nesses países. Então, como é que você vai manter uma relação forte e duradoura se um dos lados dessas relações sempre busca uma relação de poder, de imposição de algumas questões ali nessa relação? Então, eu acho que é nesse sentido que, mais do que causar ciúmes, isso tem que causar uma reflexão nos Estados Unidos, nas elites políticas norte-americanas, para se entender o porquê da presença chinesa hoje na América Latina ser tão forte.
E o que a gente pode esperar da visita do Lula à China, que vai acontecer agora em março?
Existem uma série de questões envolvidas nessa visita. Primeiro, que ela vai se dar logo após a visita do Lula aos Estados Unidos, né? Isso me parece um movimento bastante interessante, que justamente, né, marca esse pragmatismo da política externa brasileira. Mas a visita do Lula à China, ela vai ser marcada justamente buscando esse aprimoramento das relações econômicas entre Brasil e China, em função dos projetos de infraestrutura que estão sendo formulados para o Brasil com investimento chinês. Quando que isso vai se dar, como é que isso vai se desenvolver? É nesse sentido que eu acho que essa visita vai ser marcada, para buscar colocar o Brasil novamente como centro de investimentos, né? Um país aberto para um investimento chinês, o que me parece que é uma oposição ao governo anterior, que via com certo receio, né, o investimento e o capital chinês na América Latina e no Brasil, sobretudo, justamente porque teve, né, durante esses últimos anos, a relação Brasil e China foi muito marcada por uma relação que crescia muito, mas crescia porque a China aumentava a sua procura, a sua demanda por produtos agrícolas, pelo agronegócio, pelo setor agropecuário como um todo. Então, se buscava muito, essa expansão, ela se deu muito nesse sentido, né, do aumento das exportações de commodities brasileiras para a China. Então, eu acredito que é necessário dar um novo passo, né, a partir desse certo hiato que houve, é preciso dar um novo passo para que se aumente ainda mais a cooperação econômica e as relações de cooperação econômica e de investimentos chineses no Brasil aumentem. Eu acredito que é esse o principal objetivo do Lula indo à China.
Tá certo, te agradecer muito mais uma vez por esse bate-papo. Conversar contigo é sempre ótimo. Nós falamos aqui com o Boris Zabolotsky, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estagiário docente na mesma instituição, pesquisador visitante no programa Interrússia do Gorchakov Fund, em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Ah, adoro bater papo contigo, Boris.
Ah, Muito bom, muito obrigado, Tayana. Agradeço também a Melina e a todos aí do podcast Mundioca. É sempre um prazer conversar com vocês.
Um grande abraço e volte sempre, a casa é sua.
Um abraço, tchau.
Eu achei muito interessante que esse professor falou que o BRICS não é uma instituição anti-ocidental, embora o Ocidente se sinta ameaçado pelo tamanho do BRICS, pelo tamanho dos países e da economia, pela China. Não sei se a gente pode falar se alastrando, né? Mas a China cada vez mais avançando, acho que seria a palavra.
E não tem como não concordar que isso incomoda muito os Estados Unidos por conta dessa disputa aí pela hegemonia global. Parece que os Estados Unidos não estão querendo perder a liderança, né?
Ninguém quer, né?
Ninguém quer.
A União Europeia também não quer, mas faz uníssono com os Estados Unidos.
Pois é. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui para o nosso bate-papo. Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo e membro do Grupo de Estudos sobre Ásia do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. E aí, tudo bem?
Muito obrigado pelo convite novamente da Mundioca. Eu fico à disposição para mais essa entrevista. Tudo bem? Espero que a gente possa esclarecer alguns assuntos relativos aos BRICS.
Então, vamos começar falando sobre a situação do conflito na Ucrânia, né? Queria saber, já logo de cara pedindo a sua opinião, se o conflito na Ucrânia tem sido usado para, de alguma forma, enfraquecer o BRICS.
Essa é uma muito boa pergunta. Eu destacaria alguns elementos relativos a essa situação envolvendo o conflito na Ucrânia e os BRICS. A primeira delas seria justamente uma tentativa de descredibilizar qualquer tipo de cooperação com a Rússia, por exemplo. Então, eu já tive contato com alguns artigos de observadores ocidentais que mencionam que o BRICS não faz sentido justamente por conta do fato de que, diante desse contexto todo que a gente vem vivendo, a Rússia ela foi significantemente vilanizada. Então, um dos polos, né, um dos fatores que levam essa situação na Ucrânia a descredibilizar a iniciativa BRICS por parte desses analistas é justamente essa vilanização da Rússia. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os BRICS, como formação, como grupo, eles foram idealizados justamente para se contrapor a quaisquer tipos de aspirações hegemônicas, sejam elas dos Estados Unidos ou sejam elas por parte dos americanos, juntamente dos seus aliados europeus. O que a gente percebeu foi que, diante da conflagração desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, houve uma influência muito grande por conta de um entendimento unilateral por parte da OTAN sobre o que seria um contexto ideal, uma configuração ideal de segurança no continente europeu, que é um entendimento que contrasta com o entendimento da Rússia. Pouca gente sabe, mas quando o Vladimir Putin chegou ao poder no começo dos anos 2000, ele escreveu um artigo em que ele defendia a ideia de que a segurança europeia, no plano mais geral, ela deveria ser tratada levando em consideração os interesses de todos os países, inclusive da Ucrânia e da própria Rússia. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu ao longo do tempo. As ondas de expansão da OTAN não acabaram levando em conta o entendimento da Rússia sobre esse tema. E a gente tem uma situação agora em que a gente volta a viver uma condição em que você tem uma tentativa, né, de imposição de um entendimento hegemônico a respeito da segurança no continente europeu. E isso justamente vai contra o sentido dos BRICS, porque os BRICS eles foram formados para se contrapor a esse tipo de interpretação.
Os membros do BRICS eles estão apoiando a Rússia da maneira ideal para evitar um enfraquecimento?
Essa é uma outra questão também muito importante, porque a priori, na verdade desde 2014, com toda a questão envolvendo a Crimeia e os problemas de separatismo no leste ucraniano, o Ocidente sancionou a Rússia economicamente e, ao mesmo tempo, de graus variados, né, de formas variadas, tentou isolar a Rússia politicamente. Só que os BRICS, naquela oportunidade, não somente não deram voz a pressão ocidental para que o grupo se comportasse da mesma forma como se comportou o G7, por exemplo, e forneceu uma plataforma política muito importante de apoio para a Rússia, ou pelo menos de uma plataforma na qual a Rússia pudesse ainda manter sua legitimidade internacional e não ser isolada pelos outros membros. A gente vê hoje uma situação muito mais crítica do que aquela que a gente vivenciou em 2014. A China, a Índia e o Brasil tiveram comportamentos de maior neutralidade frente ao conflito, e isso é uma questão que acabou decepcionando muitas lideranças ocidentais, que imaginavam existir uma espécie de consenso internacional que englobasse justamente essas outras civilizações, que englobasse justamente esses outros países, como é o caso de, como eu já mencionei aqui, a Índia, a China e o Brasil, por exemplo.
Agora, professor, quais são as narrativas que o Ocidente constrói para tentar minar o que, na opinião deles, né, é uma ameaça econômica que alguns países, na União Europeia, os Estados Unidos, de certa forma enxergam o BRICS dessa forma, né?
Também existem alguns pontos interessantes nesse contexto, não somente político, como foi mencionado anteriormente, político e militar, mas também econômico, porque os BRICS, eles sempre declararam sua posição contrária àqueles privilégios exorbitantes que Estados Unidos e G7 possuem em algumas instituições internacionais. Então a gente olha para o poder de voto, por exemplo, do G7 no FMI, que não está exatamente de acordo com o peso desses países em relação ao PIB global. E a gente vê que, por exemplo, os países dos BRICS, em termos de poder de voto no FMI também, faço aqui a ressalva, está subrepresentado. Então, uma primeira ameaça vai nesse sentido, que os BRICS apontaram essa situação, eles apontam frequentemente essa injustiça, se a gente pode colocar assim, do sistema, em relação a esses privilégios exorbitantes, e foi até por conta disso que é um dos fatores, né, a demora na reforma dessas instituições foi um dos fatores por trás da criação do novo Banco de Desenvolvimento, porque esse banco, ele pode ser considerado, além de outras coisas, como uma manifestação da insatisfação dos países do grupo com a lentidão dessas reformas, e obviamente que ele foi pensado com outros objetivos, né, porque o novo Banco de Desenvolvimento, ele foi pensado para financiar projetos de infraestrutura nos seus países membros, e em outros países emergentes desejosos, que é uma função tanto diferente da que desempenha o FMI, mas, de todo modo, ele já representa a criação de outras instituições internacionais que podem tomar parte ali na governança global financeira e, sobretudo, nessa questão de financiamento. Outra coisa importante é que os BRICS, eles já têm discutido há algum tempo, a aplicabilidade do comércio internacional a princípio entre os países membros, em outras moedas. E isso parte justamente da desconfiança que os membros possuem, ou que outros membros também da comunidade internacional possuem, a respeito do dólar. Porque ficou evidenciado que a posição privilegiada que os americanos e os europeus possuem em instituições que guardam reservas internacionais, por exemplo, ficou comprometida depois do conflito na Ucrânia, haja vista o fato de que as reservas russas, muito dos valores que a Rússia detinha nessas organizações, acabaram sendo congelados. Então isso acaba causando, claro, uma desconfiança não somente do dólar, como também da administração americana frente aos países que Washington considera, entre aspas, perigosos ou indesejáveis para os seus objetivos no sistema.
Professor, o senhor acredita que o BRICS incomoda porque defende uma nova ordem internacional? E eu também queria te perguntar se nós já estamos vivendo essa nova ordem.
Em relação à defesa de uma nova ordem internacional, eu gostaria até de fazer menção a um personagem que pouca gente acaba lembrando em relação aos países dos BRICS, porque ele é anterior à formação do grupo, que foi um excelente diplomata russo chamado Yevgeny Primakov. Ele foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia entre 96 e 98, e ele é considerado por muitos como um dos principais autores do conceito de multipolaridade. Porque a nova ordem internacional que foi envisionada, se eu posso colocar assim, por Yevgeny Primakov era uma ordem internacional multipolar. Naquela ocasião, ele, por exemplo, defendia que a Rússia deveria interagir com outros centros de influência global, sobretudo na Ásia, como é o caso da Índia e da China, mas também com outros centros de influência em regiões diversas do globo. Isso inclui o Brasil, por exemplo. Foi exatamente em função dessas ideias que Primakov colocou, naquele período em que ele foi um ministro das Relações Exteriores, que em 2006 ocorreu a formação do RIC, que é um grupo formado por Rússia, Índia e China, que foi criado justamente para discutir um entendimento comum por parte desses três países a respeito de assuntos regionais e globais, e também sobre como eles enxergavam a estabilidade global. Desse grupo trilateral, formado em 2006, foi posteriormente depois formado os BRICS, em 2009. Claro que depois teve a adesão da África do Sul em 2011, mas esse tipo de condição é uma condição que foi vista pelo Ocidente com bastante desconfiança e com bastante desagrado, porque até então, até aquele período, né, sobretudo ali começo dos anos 2000, durante toda a década anterior de 90, a gente vivia um período do sistema internacional que é conhecido como período unipolar. Então, a supremacia militar, a supremacia econômica, a supremacia cultural dos Estados Unidos levava muitos a crer que a gente estava se aproximando do fim da história. E os BRICS provou que essa interpretação estava, na verdade, errada no final das contas.
E o senhor acredita que, fazendo uma espécie de linha do tempo, a gente analisando aí desde que o BRICS foi criado, o momento atual, hoje, é o momento que o grupo está mais fortalecido?
O grupo ele tem uma condição muito dificultosa hoje por alguns fatores que não somente políticos. O primeiro deles foi que a gente teve recentemente uma pandemia a nível global. Então, muitas das economias do grupo, a economia sul-africana, a economia brasileira, a economia russa tiveram um impacto bastante significativo, um impacto negativo da pandemia. E também a crise na Ucrânia colocou numa condição ainda mais complicada justamente algumas daquelas potências emergentes do sistema que tinham a sua autoridade política baseada no crescimento econômico. Essa autoridade política, ela acabou sendo dissolvida em parte justamente por uma crise econômica causada por esses problemas que eu mencionei. A situação hoje dos BRICS, muito embora eu tenha mencionado essas particularidades, ela ainda se mostra sólida. Inclusive, quando a gente teve a administração Bolsonaro, que muitos acreditavam que poderia se distanciar do grupo, isso não acabou acontecendo. Então, pelo menos o grupo demonstrou resiliência frente a essa percepção de que o Brasil poderia se afastar. O grupo provou resiliência justamente no sentido de que um dos seus principais membros, né, a Rússia, sofreu uma tentativa muito forte de isolamento por parte do Ocidente, mas essa tentativa também acabou não sendo bem sucedida. E a gente viu recentemente, e isso eu estou falando agora dos pontos positivos, né, em relação aos BRICS, outros países manifestando interesse em cooperar com o grupo em algum formato, ou até mesmo fazer parte do grupo. Outros países já estão se unindo, né, unindo a formação do novo Banco de Desenvolvimento. Então a gente teve recentemente o caso do Egito. Isso parece dizer que após a poeira baixar, essa poeira que a gente tem presenciado nesse momento internacional complicado, é razoável dizer que os BRICS ele vai continuar e ele tem ainda a perspectiva não somente de continuar, apesar dessas complicações que eu mencionei, mas também de até ampliar a sua formação em algum tipo de formato.
E como o presidente Lula ele pode contribuir para que o BRICS tenha esse maior destaque?
O Lula ele já manifestou recentemente, até em reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz, possibilidade de participar, inclusive como um mediador entre o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky, para que ambos possam encontrar uma solução ou uma saída de paz para o conflito ucraniano. Então eu vejo essa tentativa por parte do Lula, essa sinalização eu vejo bastante positiva. O Brasil, nessa situação, ele seria um intermediário interessante, porque ele não possui, na verdade, interesses geopolíticos diretos na região. A região, do ponto de vista militar e de segurança, não afeta diretamente o nosso país, então isso acaba sendo um fator chave positivo para o Brasil nesse caso, e também porque, justamente em vista das suas presidências, das suas duas presidências anteriores do Brasil, o Lula ele angariou capital político internacional para poder realizar esse papel. Outra função que o presidente brasileiro pode realizar também, e o Brasil de modo mais geral, é de representante de uma liderança do Sul Global. A gente viu que o Sul Global, a gente pode incluir nesse contexto de Sul Global, amplamente falando, os países que compõem as regiões do Sudeste Asiático, da África, por exemplo, e da América Latina. Eles sofreram bastante com as consequências econômicas desse conflito, e o Brasil ele pode se colocar agora, com a presença do Lula na presidência, como um líder do Sul Global. Então, nesse caso, eu vejo como um papel, um dos possíveis papéis que o Brasil pode desempenhar seria justamente esse. Então, é também de uma cooperação pragmática com a Rússia, é também de uma cooperação pragmática, sobretudo com a China. É uma coisa que é algo que eu não tenho dúvida de que irá acontecer. A gente teve alguns embaraços diplomáticos na administração anterior, mas parece que a administração recente não irá seguir alguns dos erros que foram cometidos. Então eu vejo uma possibilidade interessante justamente nesse sentido para o Brasil nesses próximos 4 anos.
Professor, essa ideia de expandir o BRICS, ela é boa para o grupo? A gente sabe que tem muita gente querendo fazer parte, né?
Sim, há algum tempo atrás houveram manifestações de países como Arábia Saudita, Irã, Argélia, discussões a respeito da ampliação dos BRICS são antigas. Elas já envolveram em algum ou em outro momento outros países do sistema, como é o caso da Indonésia, como é o caso do México. Também foi veiculado o interesse da Turquia em ampliar a sua cooperação com o grupo. Se a gente olhar do ponto de vista de adição de países importantes, potências regionais importantes fazendo parte dos BRICS, isso seria interessante porque aumenta a representatividade dos BRICS no plano global. Então você teria entrando o Irã, entrando Turquia ou Argélia, por exemplo, você acaba adicionando aos BRICS, por exemplo, uma representação para o mundo muçulmano. No caso da Argentina, você amplia a influência dos BRICS, a presença dos BRICS na América Latina. Você também acabaria, se a gente for levar também em conta algumas observações a respeito de que outros países africanos poderiam fazer parte, como é o caso da Etiópia, como é o caso da Nigéria, isso poderia ampliar a presença dos BRICS também no continente africano, o que é muito interessante para o grupo. Mas tem um ponto negativo, que é o alcance do consenso. Porque quanto mais membros você possui numa formação política como essa, mais difícil é alcançar consenso em algumas questões-chave da política mundial. Então, se você tem um grupo menor, o consenso é mais facilmente atingido. Conforme você vai adicionando mais membros, mais visões de mundo, mais regiões, você chegar a um consenso a respeito de posições, ou até mesmo nas declarações que são emitidas nos summits, vai ficar mais complicado. E em vista disso, eu vejo que é por isso que o grupo precisa definir de forma clara como que vai se dar essa participação, como é que vai se dar essa adição de futuros novos membros, para que o grupo não acabe perdendo aquela sua essência inicial, que foi um dos motores de formação do grupo, que é a defesa da multipolaridade, que é justamente se tornar um contrapeso ao G7 e ao que o grupo enxergava como algumas das injustiças presentes nos mecanismos de governança global.
Ou seja, pode ser benéfico, mas pode também acabar de alguma forma prejudicando, né, se não for tomadas as medidas, né, os cuidados necessários.
Sim, ele é benéfico no aumento da representatividade. Ele aumenta a capilaridade do grupo em outras regiões do mundo. Isso seria interessante para os BRICS. Aumentaria a autoridade dos BRICS. Mas, no momento em que eles se encontrassem, no momento em que esse grupo mais esse grupo mais estendido de países se encontrasse, seria mais dificultoso formar um consenso. Seria mais dificultoso colocar adiante posições comuns a respeito de assuntos importantes da agenda internacional. Então, existe esse perigo ele é real, e é por isso que precisa ser pensado com muita calma. A gente vê que é positivo o fato de que existiram manifestações de diversos países para adentrar o grupo, sim, mas é preciso levar em conta também justamente a questão de como essa participação vai se dar, se ela não vai acabar atrapalhando a formação desses consensos.
Para o professor, o BRICS hoje está incomodando muita gente? Se está, quem é o mais incomodado?
Eu já tive contato com alguns artigos de opinião editoriais ocidentais dizendo que os BRICS precisam ser extintos, porque justamente por essa questão que eu coloquei, existe uma viranização de cooperação com a Rússia, mas até em outro grau também com a China. Então, a China, que é o principal motor econômico do grupo, o principal poder, a principal potência presente nesse agrupamento, ela também é vítima de diversas críticas a respeito do seu sistema político, do seu sistema econômico, de questões referentes à defesa de direitos humanos no país. Então, existe essa narrativa a respeito da China e da Rússia. E quando eu leio essas informações, né, na mídia ocidental a respeito de que os BRICS deveriam ser extintos, não faz mais sentido existir esse grupo, isso denota justamente o fato de que essas vozes que estão representando esses interesses dos países ocidentais, sobretudo europeus e da América do Norte, se veem incomodadas com a resiliência do grupo, a persistência do grupo. Em vista de crises políticas que já se abateram sobre o mundo, em vista de crises econômicas que se abateram sobre o mundo, em vista da pandemia e do conflito na Ucrânia, o grupo continua existindo. O grupo, ele não só continua existindo, como ele se institucionalizou em 2015, com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, e essas lideranças, essas vozes, também estão enxergando a manifestação de países importantes em suas regiões de fazerem parte do grupo ou de cooperarem mais intimamente com essa plataforma. Então, ele incomoda, sim, até por isso, né, até por incomodar, é que surgem essas opiniões de quando em quando em editoriais de jornais grandes do Ocidente de que os BRICS, na verdade, deveriam acabar.
E dá para apontar quem é o mais incomodado com a presença do BRICS?
Sobretudo, são analistas americanos que fazem esse tipo de apontamento. Existe uma indisposição também em partes da mídia europeia. Aí, nesse caso, a gente pode especificar um pouco mais a mídia francesa e a mídia alemã. Um dado interessante é que um livro escrito pelo Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi, inclusive, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, chegou a mencionar que, quando ele fazia parte da diretoria do Fundo Monetário Internacional, ele foi indicado pelo Brasil para fazer parte da diretoria, ele diz que a maior resistência a reformas na instituição, no FMI, ela partia não exatamente até dos Estados Unidos, mas dos países europeus. Então, se por um lado você tem um determinado incômodo dos americanos, de Washington, com o discurso da multipolaridade, por outro lado, você tem um incômodo dos países europeus com o discurso de reforma das instituições internacionais, sobretudo de governança financeira global. Então, você tem, de ambos os lados, um certo incômodo com os BRICS. Eu diria que esses editoriais, esses chamados, esses chamamentos para o fim dos BRICS, eles partem mais realmente dos jornais americanos, mas existe, claro, que uma parcela de europeus que não veem esse grupo de forma alguma com bons olhos.
Tá certo, nós conversamos com Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo e membro do Grupo de Estudos sobre Ásia, do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente possa voltar a conversar numa próxima oportunidade, que é sempre bom bater um papo com o senhor.
Eu que agradeço novamente o convite, fico à disposição da Sputnik e da Mundioca para próximas oportunidades.
Um abraço para o senhor.
Um abraço.
Fato é, desde que foi confirmado aí que o presidente Lula foi eleito, antes dele assumir o mandato, né, já houve uma espécie de comemoração, digamos assim, dos membros do BRICS, porque o Lula era o presidente quando o BRICS foi fundado, né? Quando ele foi criado. Então, alguns especialistas até dizem que, até autoridades também falam que é como se o Lula fosse um dos pais do BRICS por conta disso. Então, os presidentes aí da Rússia parabenizou o Lula por ter ganhado as eleições, o presidente da África do Sul também, da China também falou que quer estreitar ainda mais a relação, porque a China é uma das principais parceiras comerciais do Brasil. Então parece que todo mundo comemorou, né, o resultado dessa eleição. Vamos ver se o Lula vai ajudar a fazer o BRICS ter mais sucesso ainda.
A gente espera que sim, né, Thay?
É o que nós esperamos. Bom, o que nós esperamos agora é o tema de hoje do Mundo Bizarro. Esse eu quero ouvir, hein?
Mundo Bizarro.
Melina, você gosta de comer queijo?
Adoro.
Qualquer tipo de queijo?
Ah, mais ou menos. Agora eu não tô gostando muito daquele queijo branco de dieta, sabe? Tô gostando mais dos mais gordinhos, mais amarelinhos.
Eu ia falar que o branco é justamente um dos meus favoritos.
É mesmo?
É, um dos meus favoritos.
Você é uma pessoa fitness, né?
Mais ou menos.
Dieta.
Eu gosto de comer fast food.
Tá magrinha.
É, rapaz. Por que que eu te perguntei isso? Porque você pode se candidatar a uma outra vaga de emprego. Além da que saiu da Sputnik, saiu aqui da redação, você pode ter um segundo emprego. Sabe por quê? Uma empresa de colchões norte-americana anunciou que está oferecendo $1,000, cerca de R$5.000, para voluntários que aceitem um desafio inusitado: comer lanches com queijo antes de dormir. A Sleep Junkies procura 5 pessoas para um estudo que tem o objetivo de atestar a veracidade da crença de que ingerir laticínios antes de dormir causa pesadelos.
Ah, não vou comer não, então.
É, tá com medo de ter pesadelo?
Eu tô, mas eu vou te contar uma coisa. Eu assalto a geladeira na madrugada.
Ah, já fiz muito isso, mas hoje em dia não. Tenho. Quando eu acordo de madrugada, geralmente eu volto a dormir logo. Ou então é por vontade de ir ao banheiro. Eu vou no banheiro e volto direto, nem passo pela cozinha. Bom, voltando à vaga de emprego aí, pra quem se interessar. Ouvidos atentos, Mundiokers. As cobaias da pesquisa terão de monitorar o sono e oferecer avaliações por escrito da qualidade do mesmo, bem como do nível de energia experimentado durante o dia. Além disso, também serão requeridos relatórios sobre os sonhos e pesadelos após o consumo de produtos à base de queijo. Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi essa crença, não, de que comer laticínio ou ingerir laticínio antes de dormir tem pesadelo.
Eu não sei se tem base científica, né? Acho que pelo visto sim, né? Se eles estão fazendo uma pesquisa.
Essa eu nunca ouvi, não. Bom, o estudo terá duração de 3 meses. Depois desse período, a recompensa será oferecida aos participantes. Então, não é $1,000 por mês, não. É $1,000 pelos 3 meses. Para ingressar na pesquisa, é preciso ter pelo menos 21 anos, ter algum tipo de aparelho capaz de monitorar o sono, ter uma rotina de sono consistente e dormir sozinho durante o período do estudo. A empresa também ressalta que os participantes não podem ser intolerantes à lactose. É, porque aí, né, rapaz, vai complicar o sono.
É, aí vai complicar de verdade. De a pessoa verdade. Pode ter uma reação alérgica.
Vai ter o pesadelo real.
Inflamatório. Você costuma ter pesadelo?
Ah, não. É difícil ter pesadelo. Eu já peguei ele sorrindo enquanto dorme.
Ai, que gracinha.
Ontem mesmo, eu tava observando ele dormir e ele tava dando uns sorrisos assim, aquele sorriso de canto de boca.
Olha, eu só espero que ele não esteja sonhando com uma namorada, porque
não,
pelo que eu te
ainda
conheço...
ainda tá muito cedo pra isso. Eu vou até encerrar o Mundo Bizarro depois desse assunto. Tchau, Melina.
Tchau.
É, Melina, acabou. Acabou-se o que era doce.
Quem comeu?
Lambuzou-se.
Arregalou-se.
Ei, rapaz.
Será que existe essa palavra?
Não sei, mas eu gostei. É, se você gostou, vai lá no Twitter também e comenta. @mundioca_k, esse é o nosso perfil. Aproveita, segue a gente também pra sempre ter a notificação lá no teu celular quando tiver a nova publicação.
Eu vou te dizer, é muito bom quando eu recebo aquelas notificações de notícias curtinhas. Aí, se a coisa me interessa, às vezes pode ser até assunto pro Mundioca, eu vou lá, entro no site da Sputnik, leio as análises e realmente rende muito para a gente.
É, além do Twitter, outra plataforma que também dá essa possibilidade de você ler ali o resumo, se quiser se aprofundar mais é só clicar no link, é lá no Telegram. Aí você pode ir lá no Telegram da Sputnik Brasil para poder ficar por dentro das reportagens sobre Brasil, sobre mundo que tem lá no site e também sobre os episódios aqui do Mundioca, porque eles compartilham por lá também.
E ali você pode interagir. Eu não sei quais são as reações que você mais tem. Eu geralmente coloco aquela interação do foguinho, atenção.
O assunto pegou fogo. É, às vezes eu coloco um coração, às vezes eu coloco aquela carinha.
Joinha.
Aquela cara assim, oh, surpresa. Meu Deus, olha só o que elas falaram, olha só essa reportagem, que babado.
É, geralmente eu boto um coração também até para as nossas colegas do Jabuticaba Sem Caroço.
É,
a Fran e a Bárbara.
É nosso podcast sobre notícias nacionais, é o nosso vizinho Jabuticaba Sem Caroço.
Olha que bacana, você...
E os dois podcasts, quem quiser ouvir, pode ouvir onde? Nas principais plataformas digitais ou então lá no site da Sputnik. Bom, recado dado, essa é a dica. Então, voltamos no próximo episódio, porque a semana tá só começando. Amanhã tem mais.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.